Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
A ciência no pós-pandemia. Para conversar sobre, recebemos a professora Cláudia Linhares e a física Márcia Barbosa. A pandemia da Covid-19 trouxe a pesquisa científica para o centro do debate público no Brasil. Contudo, a crescente onda do negacionismo, aliada à falta de investimento, vem afetando a ciência brasileira. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudia Linhares é diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É professora titular da Universidade Federal do Ceará, membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de Ciência da Computação e conselheira do Museu Ceará da Ciência. Márcia Barbosa é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Academia Brasileira de Ciência e da Academia Mundial de Ciência. Por seu trabalho em prol da ciência, recebeu em 2018, da Presidência da República, a Medalha do Mérito Científico como comendadora. Professoras Cláudia e Márcia, sejam muito bem-vindas ao Olhar da Cidadania.
É um prazer estar aqui.
É um prazer estar aqui. Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes, né?
Professora Cláudia, o que dificulta o diálogo entre a sociedade e a comunidade científica nos dias de hoje?
Bom, nos dias de hoje, em tempos de pandemia, há uma dificuldade de diálogo estabelecida pela falta do encontro, mas, por outro lado, nós encontramos meios, né, de fazer esse diálogo, mas, sem dúvida, é um diálogo que está sendo prejudicado. Então, a gente tem visto que no Brasil há uma desmobilização, né, do pesquisador, do cidadão. O pesquisador não é um cidadão diferente ou diferenciado. Da mesma forma, essa apatia que o cidadão exibe perante uma situação caótica que vivemos, essas dificuldades, essa crise econômica, social, sanitária que vivemos, essa mesma apatia ela é vivida pelo pesquisador. Só como um exemplo, né, dessa apatia, os salários dos professores das universidades federais e dos institutos federais foram congelados durante 15 anos, recentemente, e não houve nenhum movimento, nem mesmo pelos seus próprios salários, porque antigamente éramos acusados de nos movimentar apenas pelos salários, agora nem mesmo pelos salários. E a gente está diante de mil mortos, né?
Professora Márcia, que impacto a pandemia provocou na ciência brasileira?
Na ciência brasileira, em particular, ela tem um impacto que, se tu não está trabalhando diretamente com a área de estudos relacionados à Covid e suas sequelas, os laboratórios das universidades em particular estão fechados. E estão fechados há bastante tempo, estão começando a abrir agora. E quando começarem a abrir, o que nós vamos ter? Equipamentos quebrados, com um financiamento reduzido. Então, assim, como é que nós vamos consertar isso? Entende? Então, os experimentais estão há um ano e meio sem conseguir trabalhar e produzir ciência. Tá? Quem faz trabalho de campo tem enormes dificuldades. Então, nós tivemos um congelamento da ação, do fazer esse tipo de ciência. Felizardos são os teóricos como eu, que conseguem trabalhar remotamente, mas esse não é o caso da maioria dos pesquisadores, que quando retornarem aos seus laboratórios vão ter que ter um investimento enorme simplesmente para consertar os equipamentos, porque por estarem parados já vão enfrentar problemas.
Professora Cláudia, ainda temos poucas mulheres que chegam nos níveis mais altos da pesquisa. E isso é uma evidência do machismo brasileiro?
Esse fenômeno, né, vamos chamá-lo dessa forma, ele se repete na maioria dos países até. Não é uma característica da academia brasileira, mas ela varia até de área para área, né? Áreas como matemática. Agora, pela primeira vez na história, a Sociedade Brasileira de Física terá uma mulher à frente da Sociedade Brasileira de Física. Dependendo da área de conhecimento, se agrava, esse fenômeno se agrava. Ele perdura desde, né, desde a Idade Média, desde que as mulheres começaram, de fato, a fazer ciência, que tiveram que esconder atrás de outras pessoas para fazer. e vem até os nossos dias. Nos cabe continuar essa luta, né, pelo reconhecimento, pela inclusão, porque, na verdade, 50% da força de trabalho é feminina, também na ciência.
Professora Márcia, ainda temos poucas mulheres que chegam nos níveis mais altos da pesquisa. Como ter voz nesse cenário?
Começar dizendo assim, já tenho uma boa notícia. Hoje, nas universidades brasileiras, as mulheres são 50% na graduação, mestrado e doutorado, em todas as áreas. Quando vai para a minha área, ou a área da professora Cláudia, as coisas ficam bem ruinzinhas, sabe? Assim, em torno de 20% na graduação na minha área, e na área de informática é ainda menor. E está piorando, tá? Ou seja, os números na área de exatas, em anos recentes, o percentual de ingresso vai piorando. Agora, imagina que isso é como fosse uma tesoura. O percentual vai baixando de mulheres na medida que avança na carreira. Por quê? Porque os clubinhos são masculinos. Assim, o que indica, quanto mais político é o cargo, político no sentido de que é um cargo de indicação, menor vai ser a presença das mulheres. Ah, então, ele é uma coisa difícil. Tem um estudo bem interessante realizado pela Boston Company que mostra que as mulheres vão perdendo, inclusive, ambição ao longo da carreira. E elas vão perdendo ambição, não pensem que é por causa dos filhos, não, nem dos maridos. Elas vão perdendo ambição por causa dos colegas, dos comentários cretinos, das interrupções, de não ser ouvida, de ter a área em que a mulher é especialista ser explicado pelo não especialista, porque todo homem se acha especialista em todas essas coisas. Então, é essa construção da misoginia é que vai abatendo essa ambição e o desejo da mulher de subir e vai construindo essa rede que vai inviabilizando a subida das mulheres. Eu tenho uma aluna minha chamada Roberta Ares, que analisou todos os dados do ensino superior brasileiro, inclusive indo para os ministérios, e ela mostra esse efeito tesoura acachapante. Nós nunca tivemos uma ministra de ciência e tecnologia. Cá entre nós, eu sou da academia. Nós nunca tivemos uma presidenta da academia brasileira. A SPPC está melhor do que a ABC nesse aspecto. Então, assim, temos muito ainda por brigar e só se briga por isso tendo políticas. Ah, então, a gente precisa construir as políticas de equidade. Não é fazendo nada que as coisas vão mudar. Não é ficando sentado e sentada na sua casa que as coisas vão mudar. Seja, como citou a professora Cláudia, na questão do salário dos docentes, seja no financiamento para a ciência, seja na presença das mulheres, né? Não é assim uma questão de tempo. As coisas não melhoram se a gente não age.
A violência de gênero permeou a sua carreira acadêmica, professora Cláudia? E como é que a senhora conseguiu superar?
Bem, eu não sei se consegui superar, né? Mas porque isso há todo um contexto de invisibilidade, né? Que você não consegue nem detectar exatamente. Eu basicamente saí meio ignorando isso. É uma espécie de proteção que as mulheres fazem. Elas simplesmente... elas vão lá e fazem, sabe, as coisas, pelo fato de ter feito parte de centro acadêmicos, ter feito parte de representação de estudantes, então isso acaba lhe protegendo como mulher, né? Você não é aquele alvo fácil a ser assediado, de repente você não é, porque simplesmente você, em geral, esse tipo de predador, ele reconhece uma fragilidade, ele age em cima das pessoas mais frágeis, né? E aí, de certa forma... não deve ter sido poupada, porque nenhuma de nós é. Mas o fato é que a gente faz de qualquer jeito.
Professora Márcia, a senhora foi alvo de preconceito durante a sua carreira?
De Ásia. Deixa eu explicar uma característica. Assim, eu já sou, já, como eu gosto de dizer aqui no Sul, já não cozinho na primeira fervura. Então, eu fui estudante durante o período da ditadura militar. E era uma época em que era uma classe social mais elevada que entrava na universidade. E eu venho da escola pública brasileira, tá? Então, eu já vinha com essa coisa da estudante da escola pública, que agora, felizmente, começa a ser mais comum dentro da universidade, uma mulher na área de física. Então, deixa eu só contar um episódio, que esse é bem... tudo para mim, eu levo no humor, termino levando no humor, porque não tem outro jeito de levar. Eu resolvi concorrer para ser presidenta do Diretório Acadêmico de Física, e seria a primeira presidenta do Diretório Acadêmico de Física, juntando várias correntes. Era uma época que tinha parece agora, né? 200 correntes que se odiavam, juntei várias correntes e a gente chamou aquilo de frente ampla. Nossa, parece até um déjà vu do que a gente está precisando agora nesse momento no Brasil. E eu disse, não, eu que tive a ideia, eu que organizei, eu que vou ser a presidenta. No dia seguinte ao lançar minha candidatura, apareceu empastelado nas paredes do instituto uns cartuns de uns seios de mulher dizendo essa é a única frente ampla que a gente aceita. Ou seja, a misoginia está posta, gente. Ela vai ser usada para te tirar da liderança. Obviamente eu ganhei essa eleição porque eu não desisti. Mas é uma coisa muito horrível a gente pensar que para uma mulher sobreviver chegar ao topo, ela tem que passar por coisas e ela tem que ter uma resiliência que os homens não precisam ter. Os homens não precisam ter essa resiliência. Um dia eu estava num grupo de mulheres que premiadas com um monte, e perguntaram para essas mulheres o que precisava ser para ser uma liderança. A lista era imensa. E eu disse, nossa, eu conheço um monte de homem que é liderança e não tem nenhuma dessas características. E elas, numa ingenuidade, disseram, não, mas essa aí é a lista para as mulheres. Para os homens, a lista é um pouco menor. Então, assim, é isso. Nós exigimos que as mulheres, para chegarem ao poder, tenham características que a gente, os homens não precisam ter. Não dá, gente. A gente tem que ter o mesmo grupo, pelo menos o mesmo grupo de exigências. E é isso que é a misoginia. É o tratar diferente. E ao longo do caminho, a gente vai levando sarrafadas, sim. Já fui acusada de ganhar debate porque o meu perfume atrapalhou o raciocínio do bonitinho. Então, assim, gente, vão usar que você é mulher contra você. Todo o caminho. E tu sobrevive, como a professora Cláudia falou, se não estiver sozinha. A professora Carolina Brito tem um programa, tem um projeto chamado Meninas na Ciência, em que ela foi entrevistando as pesquisadoras mais experientes da URGS e depois foi as mais jovens. As experientes nem acham que tiveram problema, naturalizaram. As mais jovens já notam. A revolução, gente, vai vindo das meninas de cabelo azul e das negras. Essa nova geração que não estava na universidade, eu brigo menina de cabelo azul, porque na minha geração, as estudantes em física não podiam nem pensar em chamar atenção com cabelo azul. Agora elas estão fazendo. Essa nova geração reconhece que tem um problema. E ela vai fazer a revolução, tá? Assim, já usando todo o caminho que... Não pense que não foi feito coisa. Foi feita muita coisa nesse caminho. Mas a partir daí, a grande, a gente precisa dar uma grande arrancada. Só para dar noção de quão grande é essa arrancada, nós fizemos um trabalho em que a gente fez um questionário aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a gente detectou que 50% dos respondentes, que foi um percentual enorme dos docentes e discentes técnicos administrativos, já sofreram assédio moral dentro da universidade e 10% assédio sexual. Não olhem que a URGS seja horrorosa, porque eu aposto que se passar o questionário em USP, Ceará, UFRJ, vai dar um percentual parecido. Então a gente precisa fazer uma grande revolução para acabar com isso. E é essa nova geração que já reconhece que tem o problema que vai fazer essa pegada, obviamente, com a ajuda da experiência dessa geração mais velha que está abrindo lentamente os olhos e vendo que naturalizava o inaturalizável.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, professora Cláudia. Juízo Final, com Elza Soares. Elza Soares lançou em 2020 sua versão da música Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Elza Soares. A cantora disse em entrevista, como estamos atravessando esse período drástico no Brasil e no mundo, eu quis gravar essa música que fala do momento em que o bem vence o mal. Por que a escolha dessa música?
Porque eu acho que a gente tem que manter essa esperança de que haverá um amanhã, o sol vai brilhar mais uma vez. Não parece, parece longe isso, né, no meio de uma pandemia, mas vai brilhar mais uma vez. A gente vai ver a democracia restabelecida e o Brasil, de novo, decidindo o seu destino.
Vamos ouvir.
corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a ciência no pós-pandemia, com a professora Cláudia Linhares e a física Márcia Barbosa. Em um tweet publicado em março de 2020, o cientista Miguel Nicolelis disse que a ciência brasileira respira por aparelhos, em meio aos cortes e ataques políticos. Segundo um ensaio do Nexo Jornal, produzido por sociólogos, o cenário se agrava com o negacionismo institucionalizado em diferentes órgãos do governo, que coloca as opiniões pessoais no mesmo peso que as pesquisas científicas. Quais são os desafios de se fazer ciência no Brasil em meio ao negacionismo, professora Cláudia?
O negacionismo no Brasil teve um pouco disso como fenômeno mundial, né? Quando o presidente Trump se elegeu nos Estados Unidos, ele já se elegeu num rastro, e outros líderes, um rastro de negacionismo da ciência, né? Aqui no Brasil, mesmo antes da pandemia, a gente já viu coisas, os ataques que sofreu o INPE, seu presidente, por apresentar os estudos e previsões, né, das queimadas. E a gente viu que há essa demonização das universidades públicas e do conhecimento ali produzido. Quando chegou a pandemia, o que nós vimos foi um negacionismo científico intenso, né? Porque havia uma deliberada, e a CPI da pandemia mostra hoje, uma deliberada tomada de direção, né, que fugia dos preceitos dos estudos que a gente já conhece, já consolidados sobre comportamentos de pandemia, sobre, como é que se diz, as decisões de imunização, né, da população que você tem que tomar. Bem, enfim, um conjunto de ações que elas, e de decisões que eram baseado no que se pode dizer de negacionismo da ciência. Desde o início, a SBPC vem agindo e alertando, né? Nós até participamos de um movimento alerta que foi ouvido na CPI da pandemia na última quinta-feira, onde a gente alerta que nós estávamos encaminhando para um número de mortes evitáveis absolutamente inaceitável. O nosso estudo, que foi feito pela professora Lígia, Márcio Schaeffer, Werneck, né? Professor Werneck e professora Jéssica Pronestino, da USP, nos levou ao número de 120 mil mortes evitáveis. E essas mortes aí, elas são da negação direta da ciência, porque elas fizeram, foi mortes de simplesmente que poderiam ter sido evitadas com medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, como o rastreamento de casos, todos os métodos que a ciência já havia apontado há muitos e muitos anos. Mas o que é interessante desse negacionismo científico é porque ele não encontra raízes na juventude. Estudos feitos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, estudo recente, revelou que 75% dos jovens discordam inteiramente ou em parte da afirmação de que vacinar crianças pode ser perigoso. Esse mesmo estudo revela que os três temas de maior interesse dos jovens, acima de religião, esportes, arte e política, são meio ambiente, medicina e saúde, ciência e tecnologia. Essa pesquisa revela que o jovem, até 24 anos, ele não é um jovem negacionista de, sabe, sua raiz, em sua matriz. Esse negacionismo tem que ser implantado, e ele está sendo implantado no Brasil, porque na medida em que autoridades, né, elas propagam ideias negacionistas da ciência. Então, na verdade, o que cabe à sociedade fazer? A sociedade cabe investir ali para matar isso, é na educação, sabe? É na educação, é no conhecimento científico, é na cultura científica. A gente tem que continuar trabalhando para isso.
Márcia, qual é a origem do negacionismo aqui no Brasil?
O negacionismo é um projeto mundial. É, tem investimentos para isso, tem investimento, porque não é só no Brasil que se negam coisas. A dificuldade de vacinar em alguns países vem justamente pelo fato de que há muito tempo vacinas são construídas como uma coisa questionável em alguns países. Que o meio ambiente é construído por quem tem poder econômico, que tem dinheiro para construir robô, para insuflar as redes sociais. O que foi, assim, um caldo, vamos dizer assim, de cultura no Brasil é que o próprio governo absorveu isso. Ah, então o próprio governo é a referência da autoridade. Vocês notam assim, ó, que a gente como cientista está lutando contra um instrumento poderoso de divulgação de notícias falsas, mas com o apoio da autoridade do governo. Né? Max Weber gostava de dizer assim, que nós temos três tipos de poder, e um desses é o poder reconhecido da autoridade que administra. A ciência não está em nenhuma dessas formas de autoridade reconhecida por Max Weber. Então, assim, ela fica lutando contra não ser... Ela é reconhecida como uma coisa legal, porque afinal ela dá gadgets para as pessoas, tá? Aqueles, assim, aplicativos, dá coisas legaisinhas. Mas ela não é uma autoridade que diz assim, tu vai fazer isso e o pessoal vai seguir a ciência. Então, a gente precisa construir esse raciocínio de confiança na ciência. E isso é construído através da educação. Mas não é uma educação de fé, eu tenho fé na ciência. É confiança. Confiança significa que tu entende o método científico, tu entende o raciocínio científico, tu sabe o que, que a ciência já te deu. Eu, por exemplo, se eu vivesse na Idade Média, provavelmente eu já estaria morta, porque a média de vida era 35 anos. Aí já me entreguei dizendo que eu tenho mais de 35 anos. Mas é 35 anos. Quem é que deu essa possibilidade de a gente viver hoje tão mais? Foi a ciência, foi o desenvolvimento científico que deu medicamentos, vacinas, que deu a produtividade de alimentos aumentou. Então a gente tem que se apropriar disso. A gente tem que se apropriar do que a gente construiu. Cada vez que alguém diz, ah, mas a ciência brasileira não fez grande coisa, eu digo, vai ver lá os vídeos que a Academia Brasileira de Ciências construiu de ciência gera desenvolvimento. Sabe por que, que a gente produz soja como produz no Brasil? Porque teve uma deusa chamada Johanna Dobenheimer que desenvolveu a maneira como a gente desenvolve soja, uma super cientista. Então, assim, nós temos que ensinar as pessoas a pensar, e isso é educação, 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 e como cientistas, nós temos que colocar a voz a serviço dessa divulgação também. E isso a gente tem que aprender a fazer, tá? Porque cientista não aprende isso, não tem curso. No curso de física, a gente não tem curso nem de dar aula, quanto mais de falar para público leigo em geral. Então, a gente precisa começar, como universidade, também a refletir que a formação do cientista também tem que incluir uma capacidade de debater esses assuntos. E o normal é o cientista não querer debater esses assuntos, porque está lutando ou contra robô, né, que é bem comum, agora a gente está com as nossas mídias sociais insufladas com robô, ou a gente está lutando contra robô ou contra gente muito desinformada, e a gente tem que ter técnicas de conseguir construir esse discurso.
Pelo que você disse, Márcio, o grande desafio da ciência é chegar no cidadão comum. Como fazer isso se há um elitismo, há um controle da informação, professora Cláudia?
Se por um lado há isso, a gente tem também o mundo louco e vasto da internet hoje, né? Porque você pode atribuir à internet todos os males do mundo, mas você também pode atribuir à internet, graças à internet, que há muitos veículos de comunicação independentes que também permitem que circule uma informação mais depurada, uma informação um pouco mais confiável do que talvez alguns outros veículos. E a gente percebeu isso na organização da SBPC Jovem e Família, que nós fizemos no ano passado e estamos fazendo esse ano. Até aproveito para convidá-los. Nós vamos ter durante 8 dias para o público infantil, jovem e para a família em geral. E esse conteúdo interessante, ele não está sendo produzido para a SBPC. Ele já existe, ele está nos museus, está nos laboratórios brasileiros, ele está sendo feito já pelas universidades. E o que a SBPC fez, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, foi apenas catalogar e organizar esse conteúdo nos dias todos da reunião anual, da nossa reunião anual agora em julho. Mas ele é a amostra de que a gente está produzindo divulgação da ciência, sabe? Talvez não na escala que deve ser, mas numa escala enorme. Só para lhe dar um exemplo, nós abrimos uma chamada de material, a SBPC, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós recebemos para esses dias mais de 120 propostas de vídeos, experimentos, de visitas a museu, de visitas a laboratórios, um número que, infelizmente, a gente, por uma questão de acomodar, né, no tempo, nós não foi possível aceitá-las todas, mas isso revela que o cientista brasileiro que tem vontade de fazer divulgação, porque, como a professora Márcia mencionou, isso não faz parte do nosso currículo, em nenhum momento da nossa vida inteira de formação, nem desde a iniciação científica, que, em geral, a gente entra, né, na carreira pela iniciação científica. Isso é uma coisa recente que o CNPq tem incluído até isso no currículo Lattes, uma aba no currículo Lattes para a gente informar essas atividades. Então, realmente é uma atividade, vamos dizer, um patinho feio, talvez, para um cientista da Academia Brasileira de Ciências, não é, professora? Apesar da Academia Brasileira de Ciências hoje estar dando grande ênfase a isso, produzindo muito material também de divulgação científica, mas realmente é alguma coisa que a gente precisa melhorar no nosso currículo, principalmente no nosso currículo desse pesquisador, né, que a gente pega na iniciação científica, ele já poderia ter uma formação já direcionada para divulgar.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a professora Cláudia Linhares e a física Márcia Barbosa para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Darcy Ribeiro, grande pensador brasileiro, um dos maiores cientistas sociais de todos os tempos, dizia dos índios brasileiros com quem ele conviveu e a quem ele estudou durante muitos anos que eles são gente. Gente capaz de dor e tristeza, de amor, de gozo, de desengano, de vergonha. Gente que sofre a dor suprema de ser índio num mundo hostil, mas ainda assim guarda no peito um louco orgulho de si mesmos como índios. Impossível não lembrar de Darcy Ribeiro ao escutar as palavras tolas, em relação às quais, inclusive, já pediu desculpas, do presidente argentino Alberto Fernandes. No dia em que recebia o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o presidente argentino, ávido por parecer simpático ao visitante, tentou citar uma passagem do escritor mexicano, Nobel de Literatura, Otávio Paz. Acontece que, atrapalhado com a referência, o presidente argentino acabou citando, na verdade, um cantor de rock argentino para dizer, abram-se aspas, os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos em barcos. O que pretendia ser uma espécie de elogio aos europeus, representados no encontro pelo premier espanhol, a partir de uma referência à importância da migração para a formação da população argentina, acabou se tornando, em poucos minutos, um grande escândalo nos meios de comunicação e nas redes sociais. O jornal El País, em sua edição brasileira, por exemplo, disse: "As declarações de Fernandes evidenciam a persistência entre a classe política de Buenos Aires do mito da Argentina como um país de origem europeia, sem raízes indígenas ou africanas." Em 2018, o antecessor de Fernandes, Maurício Macri, fez outra alusão polêmica durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, dizendo: "Acredito que a associação entre o Mercosul e a União Europeia seja natural, porque na América do Sul todos somos descendentes de europeus", disse Macri na época, que também recebeu duras críticas. As declarações são realmente muito infelizes. Nós, latino-americanos, temos traços muito comuns em nossas origens. Os tais europeus que chegaram de barco são obviamente importantes na formação de todo o continente. Portugueses e espanhóis aportaram aqui e alhures graças às suas façanhas marítimas em busca do estabelecimento de novas rotas comerciais nos séculos XV e XVI. Mas todos os países latino-americanos têm grande influência cultural indígena e africana. Temos essas raízes misturadas, não necessariamente miscigenadas, mas essa mistura é facilmente constatada quando damos um passeio pelos luxuosos bairros dos Jardins, na Pauliceia, pela Recoleta, em Buenos Aires, ou por Miraflores, em Lima, como também e principalmente ao caminhar pelas superpovoadas periferias de todas as grandes cidades latino-americanas, repletas de negros, indígenas e de um povo moreno, ou nem tanto, com sobrenomes provenientes de muitas nacionalidades e origens. Somos o mesmo povo, com origens parecidas, com uma história tragicamente semelhante, ainda que, como dito na canção do cubano Pablo Milanês, muitos ainda façam o trabalho de desunir nossas mãos e de acumular rancores. Mas a infelicidade de Fernandes e de sua tresloucada citação não deixa de chamar atenção por um outro motivo. Qual o problema de se originar das selvas? Seja das selvas brasileiras, seja das selvas africanas. Me orgulha minha origem selvagem, indígena ou africana. Da mesma forma que rejeito, assim como faz a Constituição brasileira, toda forma de discriminação. O Brasil, assim como toda a América Latina, precisa concretizar o que mandam suas constituições e implantar políticas cada vez mais intensas de ações afirmativas, de ações antidiscriminatórias e de preservação e difusão dessas culturas que se encontram em nossas origens. Quem sabe assim, tenhamos, ao contrário da subalterna fala de Fernandes, mais orgulho de nossas verdadeiras origens e aprendamos lições de civilidade com os índios, os pretos e sua incrível cultura. Afinal, como dizia Darcy Ribeiro, os índios são gente muito mais capaz que nós de compor existências livres e solidárias. Cuidem-se, abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a ciência no pós-pandemia com as professoras Cláudia Linhares e Márcia Barbosa. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou como médicos negacionistas agem em grupos de WhatsApp. Céticos em relação às organizações e revistas científicas consagradas, eles defendem a primazia da prática médica sobre as evidências científicas e relatam benefícios no uso de remédios sem eficácia comprovada contra a doença. Fazer ciência no Brasil pandêmico se tornou um ato político, Márcia?
Fazer qualquer coisa na vida de qualquer um é um ato político. Polis é a cidade, é o convívio, é o grupo. Então, tudo que a gente faz em grupo é, acima de tudo, uma coisa política. Mas o fazer ciência, a ciência, como estrutura, o único aspecto político é que ela lidar com a verdade. Então, ela, durante toda a sua história, ela teve que trafegar contra a vontade de lideranças. Então, não é nenhuma novidade, né? Vou lembrar Hipátia de Alexandria, que era uma grande filósofa, cientista e pensadora de seu tempo, que teve que se confrontar contra fundo religioso local, com o crescimento do cristianismo, que dizia que uma mulher não podia ter o protagonismo que ela tinha, e ela, muito provocativa, disse assim: olha, por sinal, bispo, até a data da Semana Santa o senhor está montando na data errada, porque fazendo os cálculos corretamente não é esse dia. Ou seja, ela vai e confronta, porque a ciência fala isso, ela fala o que é, não o que o administrador, o chefe, o poder constituído diz que tem que ser. Trazendo um pouquinho um comentário sobre esses alguns médicos, felizmente nem tantos médicos assim, que vão contra a ciência, eu gostaria de parafrasear um colega meu da Unicamp, Leandro Tesla, que diz: nem todo médico é cientista. Então, eles não são cientistas, então eles não podem falar de ciência, né? Então, eles não podem falar sobre algo tão recente como é essa doença. Essa doença deixa a cargo da ciência, que a ciência vai estabelecer, já está estabelecendo quais são os métodos mais eficientes, as vacinas mais eficientes, os procedimentos mais eficientes, vão acompanhar a ciência.
Professora Cláudia, como é que você vê a postura desses médicos negacionistas durante a pandemia?
A maioria deles, até porque são poucos médicos, como em todas as categorias profissionais que têm doutorado, Então, eles não são pesquisadores. Entretanto, percebe-se aí que talvez seja o caso, eu não conheço direito a formação, né, o currículo nas universidades, dos cursos de medicina, mas talvez fosse o caso, não só na medicina, como em todos os cursos, né, algum curso de conhecimento científico, né, da construção do conhecimento científico, porque não é normal, sabe, que você acha que pode testar qualquer coisa, qualquer tese ou hipótese sobre um paciente, sobre um ser vivo, né? Assim, então, não é normal que você pense uma coisa dessas. Talvez o médico tenha que aprender que ele é um profissional qualquer. Ninguém pensa em testar uma nova forma de construir prédios num prédio, sabe, revolucionário, num prédio onde as pessoas vão morar, né? Isso não cabe em nenhum lugar. Imagina com pessoas, né? Ou animais, ou o que seja. E o que é interessante dessa conduta é porque ela é confusa, o discurso deles, a gente vê muitas vezes na imprensa, né, só na imprensa, por onde eu acompanho, que o discurso deles ele é muito sustentado por uma postura um pouco confusa do Conselho Federal de Medicina, que não diz claramente e não... Ok, o médico não teve essa formação, né, de método científico, de metodologia científica na sua graduação, mas o Conselho Federal de Medicina teria, por todas as formas e todos os meios, condições de jogar uma luz sobre isso, não é? Não precisava o Conselho Federal de Medicina agir de uma forma, eu diria até irracional nesse caso. Se usa as pessoas para testes, eu diria irracional.
Professora Márcia, a pandemia trouxe a necessidade de uma mudança no plano individual e coletivo. O que deve mudar na relação da ciência com a população brasileira?
Não, já está mudando. Então, nós estamos ampliando o número de pessoas, de cientistas, que são reconhecidos como uma interface de divulgação científica, de conversa com a mídia. E, à medida que isso acontece, tem uma demanda para todos os cientistas. Então, de uma maneira ainda não profissional, cada um de nós, cientistas, está aprendendo a importância dessa conversa com a população. Ao mesmo tempo, as universidades estão abrindo os olhos para o poder da extensão, que é essa comunicação com a sociedade. A extensão nas grandes universidades era um patinho feio, assim, vamos colocar a coisa no preto e no branco. Era considerada aquela área não tão chique quanto fazer pesquisa. Isso está mudando e as regras de progressão, de ganhar bolsa, etc., vão acompanhar isso. A extensão vai ganhar um protagonismo e, com isso, nossos colegas, os estudantes, todo mundo vai querer fazer mais essa conversa com a população. Isso eu considero como uma mudança que veio para ficar e é muito importante. Se alguma coisa essa pandemia trouxe, foi isso, foi aproximar o cientista da população.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Christian, que ser humano deve sair desse sufoco quando a pandemia acabar?
Olha, essa é uma pergunta que remete assim, a extremos, porque tem pessoas que estão passando muito mal na pandemia, tem pessoas atravessadas pelo luto, pessoas atravessadas por um novo fenômeno, inclusive, é uma psicopatologia chamada languishing, né, que você poderia traduzir por desfazimento ou definhamento. Não é propriamente uma depressão no sentido clássico, mas é uma desistência da vida, uma desistência do cotidiano, uma desistência de si, e que põe a pessoa numa espécie de indiferença em relação a si, em relação aos outros, em relação ao seu próprio futuro. Então, para estas pessoas, o fim da pandemia pode ser que traga um choque de luz, um choque de... Vamos ter que mudar o seu cosmos centrado no seu sofá e, bom, a possibilidade de ver pessoas e conversar e circular a palavra, ela pode ser muito benéfica para esse estado de coisas. Por outro lado, a gente pode dizer que tem pessoas que se deram muito bem na pandemia. Pessoas que estão extremamente adaptadas, não querem voltar para suas vidas anteriores. Então, são pessoas alugando imóveis ou se mudando de estado, né, ou de cidade, quando não fazendo planos para se mudar de país, são pessoas querendo mudar de profissão e que aproveitaram esse período da pandemia para fazer pequenos cursos, contatos, e se planejar para um novo começo. Isso é um conceito um pouco esquecido na psicanálise, proposto pelo Balint, né? Chamado The New Beginning, o novo começo. Isso é uma função psíquica que é muito atraente para nós, porque estabelece aí, a partir de algumas condições objetivas, né? Fique em casa, agora saia, fique em casa, agora vacina e saia, estabelece para cada um a possibilidade de recomeçar. Isso tem uma função que pode ser extremamente interessante para a renovação dos projetos de vida, para os entendimentos do que fazer com nós mesmos nos próximos anos. Para dar um retrato aí do pior e do melhor que pode sair dessa pandemia.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
De acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Brasil investiu pouco mais de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento em 2018. Países como a Alemanha e Estados Unidos investem em média mais de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Já em países reconhecidamente inovadores, como a Coreia do Sul e Israel, investem mais de 4% na área. Professora Cláudia, como é que a falta de investimento pode ampliar a fuga de cérebros dos pesquisadores e cientistas brasileiros para o exterior?
Esse desinvestimento, ele não começou esse ano ou ano passado. Na verdade, juntando todos os setores de ciência e tecnologia, né, CAPES, CNPq, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia e do FNDCT, nós caímos de um patamar de quase 15 bilhões de recursos investidos em 2015 para agora em torno de 4,8 bilhões. Então, é uma queda imensa que se agravou nos últimos, de 2017 para cá, e que vem caindo ano a ano em queda livre. E, na verdade, essa queda de investimentos, ela não é seguida só por isso, mas ela é seguida também, ela é acompanhada de uma paralisação na contratação das universidades, que é a absorção dos quadros, na paralisação na contratação dos institutos de pesquisa, né, tais como o IPA, o CBPF e outros tantos, o LNCC. O LNCC esteve quase a portas de fechar, sob ameaça de fechamento, porque um grande número dos quadros do LNCC são terceirizados e que, bom, nesse contexto de falta de investimentos, os seus contratos estiveram ameaçados. Então, esse conjunto de coisas, de fatos, que levam um jovem hoje a desistir de fazer ciência no Brasil ou em qualquer lugar, ou um jovem já formado, no qual o Brasil já investiu, a sair do Brasil, ele, na verdade, é o produto da emenda constitucional número 95. Esse congelamento que o Brasil se submeteu durante 20 anos no orçamento, em que congela os recursos para ciência, educação, tecnologia e inovação, congela recursos para saúde, congela recursos para políticas sociais, é fadado a matar a nação. Isso não vai parar esse ano, porque enquanto existir essa emenda constitucional 95, que estrangula esses setores, não há perspectiva. Não vai adiantar, por exemplo, trocar de governo se não revogar essa emenda constitucional 95. Isso é urgente para que o Brasil possa retomar a sua busca por soberania, sabe? E possa reter os seus jovens e possa promover o bem-estar da sua população com o concurso da ciência, tecnologia e inovação, porque é a única forma. Nenhum país alcançou o nível de desenvolvimento e soberania sem um forte investimento nessas áreas. Isso só vai ser possível se a gente convencer os parlamentares e os dirigentes a cancelarem essa emenda imoral, a meu ver, emenda constitucional número 95.
Essa situação descrita pela professora Cláudia exige um ativismo político. O cientista brasileiro e o pesquisador está aberto para isso, para se engajar na sociedade e começar a reivindicar melhores condições para a maioria dos brasileiros, professora Márcia?
Bem, isso tem mudado, vamos dizer. Eu gosto de dizer que nos últimos anos, a Academia Brasileira de Ciências, que se envolvia com ciência, mas mais pensando na ciência, ela se tornou um órgão extremamente envolvido com ações junto ao Congresso Nacional para tentar não só para vamos dizer assim, tentar alguma coisa que elimine essa PEC que a professora Cláudia citou, mas também para tentar liberar, alforriar o FNDCT, que é um fundo vindo de impostos da área de petróleo e gás, que está preso e não pode ser utilizado justamente por causa desse contingenciamento. Tá, então, agora a gente já conseguiu, mas assim, eu enquanto não enxergar esse dinheiro sendo usado, eu não vou acreditar, conseguiu desvincular a esse teto de gastos, o FNDCT. Com isso, a gente vai ter uma pequena folguinha para pensar em termos de bolsas, de financiamento. E isso foi uma luta, isso não veio de graça, né? Só pensar, ah, não, faz todo sentido do mundo, vamos lá falar com... Não, foi um esforço muito grande de muitas pessoas. Outro exemplo foi o que aconteceu na FAPESP, que estavam querendo cortar, e assim, teve um esforço da comunidade muito grande para que a FAPESP continuasse fazendo os investimentos que vinha fazendo. Então, assim, esse esforço, ele precisa urgentemente permear todo o país e envolver cada vez mais os pesquisadores. Por quê? Porque ciência gera desenvolvimento. Bem, o nome desse projetinho que a gente tem na academia, e que mostra claramente que a gente precisa formar muito recurso humano. Não sei se você sabe, mas o Brasil tem um percentual de pessoas na universidade, na faixa etária de 24 a 30 anos, que é um percentual menor que Chile, Colômbia, eu não estou falando país rico, não, menor que nossos vizinhos da América Latina. Então, a gente tem pouca gente formada. E ainda menos gente formada que vai se encaminhar para fazer ciência. Com isso, mal sobra pessoas para atuar nas universidades, para a gente poder, vamos dizer assim, alimentar o setor industrial. E o Brasil sofre de uma desindustrialização catastrófica. Tá? Porque se a gente não tem investimento nas universidades para formar pessoas que vão fazer política desenvolvimentista dentro das indústrias, não cresce o país. Então, a gente tem que continuar crescendo as universidades, precisamos que tenha investimento para se fazer ciência nas universidades, para isso respingar no setor industrial e, com isso, a gente ter um crescimento industrial brasileiro. Estamos vivendo um momento muito triste, porque esses cortes afetam a vida de pessoas nos últimos anos. Nós já perdemos pessoas, vão continuar perdendo pessoas, e não pense que isso é, só estamos perdendo, depois volta a investir e a gente recupera. É irrecuperável, gente. A gente perde pessoas que fizeram graduação, mestrado, doutorado, financiamento brasileiro, e vão bonitinhas, prontinhas para produzir lá para o exterior. Essas pessoas não vão voltar. Não pense que não vão voltar. E a gente vai ter que trabalhar dobrado para formar mais gente para ir conseguir recuperar esse tempo perdido. Então, é muito sério. É dinheiro brasileiro sendo jogado fora. Porque a gente já gastou para formar algumas pessoas e elas vão embora porque elas não vão ter onde trabalhar aqui por causa desses cortes.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NADC, alerta sobre o impacto da violência para punir, intimidar ou coagir migrantes. Muitas vezes, a violência a migrantes é puramente gratuita durante viagens para o destino prometido. Esta segunda-feira, em Genebra, a agência publicou o estudo Abusados e Negligenciados, uma perspectiva de género, no agudizado contrabando de migrantes e resposta. Análise em rotas de trânsito na África Ocidental e do Norte, no Mar Mediterrâneo e na África Central, revela que migrantes de sexo masculino são a maioria em trabalhos forçados e violência física. Já as mulheres estão mais expostas à violência sexual, com gravidezes e abortos. Atualmente, a tendência está em alta na região centro-americana, que já tem um histórico de violência e insegurança. Os índices sobem ainda mais com restrições da pandemia, a pobreza generalizada e a degradação ambiental. Com a devastação causada pelos furacões Eta e Iota em novembro de 2020, a vida de muitas pessoas ficou em risco. No final de 2019, cerca de 720 mil centro-americanos fugiram para o México, Estados Unidos e outras partes. Segundo a NODC, a América Central é a segunda região mais violenta depois do Mediterrâneo Central em número de mortes de migrantes. As restrições impostas em resposta à Covid-19 podem ter levado funcionários de fronteira a exigir subornos mais altos aos contrabandistas e migrantes para evitar detenção ou interrogatório. Sobre mulheres vítimas de violência sexual, a proporção varia entre 19% a 53% dos que participaram em diferentes pesquisas sobre vítimas do crime. Embora haja registros de morte de milhares de migrantes no mar, em desertos ou asfixiados em containers, há poucos dados disponíveis sobre fatores por detrás da violência e do abuso de migrantes, seu impacto e seguimento pelas autoridades. O NODC salienta ver migrantes que não se manifestam porque uma parte significativa dos abusos é cometida por funcionários públicos que também podem estar envolvidos no contrabando. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, a ciência no pós-pandemia, com as professoras Cláudia Linhares e Márcia Barbosa. De acordo com uma análise da revista Piauí, os 1,2 bilhões vetados no orçamento do Ministério da Educação e os 2,7 bilhões bloqueados pelo presidente Jair Bolsonaro pagariam 148 mil bolsas de doutorado em 2021. Uma bolsa de doutorado da CAPES custa 2,2 mil por mês, ou R$ 26 mil por ano. O desmonte da ciência não é de hoje, mas como a atual gestão agrava esse cenário, professora Cláudia?
Para começar, né, mesmo os recursos liberados, a gente tem um problema grave, porque mesmo os recursos liberados para bolsas, a maior parte deles, eles estão sujeitos a negociações depois. O que, que eu quero dizer? É que existe no orçamento o suplemento, né? Você ganha, você consegue uma certa quantidade de dinheiro, mas uma parte dele fica sujeito a um projeto suplementar, né? Uma complementação. Então, é grave porque, da forma como está o orçamento hoje, tanto o CNPq quanto a CAPES, eles têm uma verba garantida que não vai até o final do ano. Pronto, para começar, o orçamento só foi aprovado recentemente. Depois ainda tem um orçamento paralelo. E como a professora Márcia mencionou do FNDCT, houve uma lei que foi aprovada com muito custo, teve veto nessa lei. O artigo mais importante da lei era para descontingenciar o FNDCT, que é esse fundo a que ela se referiu, que é a nossa principal fonte de financiamento, né, para a ciência. É só para dar uma ideia para você da gravidade do contingenciamento do FNDCT, o FNDCT para 2021 tinha uma previsão de arrecadação de mais de 5 bilhões, e só 500 milhões iriam para as agências de fomento, de 5,1 bilhão. Uma parte ia para as empresas, para empréstimos em empresa, para inovação, mas só 500 milhões iriam para isso. E aí essa lei, 177, vetava o contingenciamento, foi aprovada a duras penas, como ela mencionou, uma grande movimentação da sociedade, da academia, né, e das entidades. Nós ganhamos, mas não levamos, porque o orçamento continua aprovado, ignorou o descontingenciamento. Então, agora, é uma questão que está na justiça, porque a lei manda que a gente use os 5 bilhões. O orçamento não reconhece os 5 bilhões. Então, na verdade, o governo complica, porque, por exemplo, essa decisão de colocar no orçamento ou não esses 5 bilhões, essa decisão de contingenciamento, elas são decisões do governo. É o Ministério da Economia que não está liberando. Atualmente, é decisão do Ministério da Economia liberar ou não esses 5 bilhões, sabe? E colocá-los ou não no orçamento. E eles não fizeram. Então, é uma responsabilidade direta.
Professora Cláudia, novamente a questão do êxito, né, de pesquisadores e cientistas que vão para o exterior porque não têm condições de trabalho aqui no nosso país. De que maneira nós poderíamos solucionar esse problema a médio prazo?
O que precisa se fazer, primeiro, é dar meios de sobrevivência. Então, as bolsas de pós-doutorado, por exemplo, concedidas pelo CNPq, notadamente, e pela CAPES, A CAPES, elas estão suspensas, a implementação de novas bolsas de pós-doutorado ligadas ao programa, que é o programa chamado PNPD. E do CNPq, é quase insignificante a quantidade de bolsas para jovens doutores que o CNPq concedeu em 2021 e concedeu em 2020. Então, sem meios de sobrevivência, esse jovem ele vai parar de fazer ciência. Por outro lado, precisa ter condições, né, nas universidades, para que, porque para um jovem e para um pesquisador, não basta ter o salário. Você passa a vida toda se preparando para fazer pesquisa. E você faz isso porque está na sua vocação, no perfil da pessoa, da curiosidade da pessoa, da realização, tanto na realização pessoal, quanto no que ela pensa poder apresentar ou prestar serviço para a sociedade. Impedida de exercer, de fazer ciência é também uma das formas, ou seja, é investimento, sabe? Investimento para abrir vagas de concurso, para continuar a expansão das universidades, para recuperar os aposentados, as vagas de aposentados, investimentos para, enquanto essas vagas não são preenchidas, investimentos para que esses, de fixação, né, dos doutores aqui, os doutores formados.
O que deve mudar na relação do cientista com a população nesses dias de pandemia?
A gente tem que ser capaz de explicar o que a gente faz e a ciência que a gente faz e esse método, que é o método científico, para a criança, para o jovem, para o adulto. E tem que ter a paciência que a gente tem para explicar para os nossos estudantes em sala de aula que têm dificuldades de aprender. Então, temos que estar munidos de treinamento, temos que estar pensando como é que eu vou explicar isso para uma pessoa de 10 anos, uma pessoa que não sabe nada sobre ciência, ao mesmo tempo que com muita paciência, tá? Porque as pessoas vão não acreditar, porque tem toda uma máquina financeira articulada dizendo que não é para elas acreditarem. Então, nós temos que ser muito mais sedutores que essa máquina. E eu tenho confiança, porque os cientistas e as cientistas brasileiros e brasileiras são maravilhosos e são capazes de ganhar dessa máquina que está tentando destruir a ciência brasileira e o conhecimento em geral no Brasil.
Diante dessa realidade, qual é o seu maior sonho?
É ver mais crianças, como eu vi algumas semanas atrás, quando eu estava dando uma aula para crianças do SESI de 2 a 8 anos, mandando vídeos e gritando, dizendo, eu quero ser cientista! Quero mais e mais crianças querendo ser cientista.
Professora Cláudia, para encerrar nossa entrevista, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é perder a democracia, na verdade. Esse é o maior medo e esse deveria ser o maior medo de todas as pessoas. E é com esse medo, né, com essa disposição para lutar, que a SBPC criou o Observatório sobre Pesquisa, Ciência, Liberdade e Democracia. Esse observatório criado pela SBPC, que tem juristas, que tem pesquisadores, que tem acadêmicos, ele vai acolher as denúncias de cerceamento da liberdade de cátedra, da liberdade do cientista, e a gente vai tentar fazer e procurar os mecanismos de como agir, né? Pessoas como o professor Pedro Halal, da Federal de Pelotas, que sofreu processo disciplinar, e pessoas como o professor Conrad Rubin, aí da USP, que também sofreu tentativa de cerceamento da sua liberdade, e outros pesquisadores que têm realmente sofrido muito, né, com processos administrativos expressos, pedidos feitos nas suas instituições. Por que isso? Porque sem democracia, nem ciência direito se pode fazer, né? Sem democracia, não há saída.
Eu agradeço as participações das professoras Cláudia Linhares e Márcia Barbosa. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção de Dagoberto Alves. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.